colhendo bom dia, tá bom? Eu sei que no começo é difícil, tá? Mas depois acostuma, depois acostuma. Depois acostuma. Um abração pra ti, meu amigo. Estamos juntos. Aqui o nosso ouvinte aqui, tá bom? Agora, 1324-996-995-218. Continue mandando recado que eu vou atualizando em seguida mais recados da nossa galera aqui também. E também ainda lá no meu Instagram, Marcelo Drago Oficial. Tô esperando você por lá também para deixar o seu recadinho. Postei várias coisas agora naquele nova ferramenta do Instagram. Botei aqui a carinha bonita do Rubens Silva, também a carinha bonita aqui do nosso querido Murica Matos. Já fez 18, Murica? Já fez 18? Ah, 19? O Murica Matos, a mesa aqui, o Murica, a nossa central. Tirei fotinho com o Colin aqui na saída, eu, o Colin, abrilhantando a nossa foto, né? Aquela foto que não tem como voltar, tira e vai embora, né? Tá ali então um pouquinho dos nossos bastidores desta madrugada, ok? Nós agora vamos atualizar todas as nossas informações da Honda, trânsito, serviço, segurança, aquilo que fechou a noite de ontem, né? A quinta-feira, e como está a nossa sexta-feira, dia 22, também destaques de GZH e ainda a nossa notícia do bem, com ela, Paula Neyman, direto da nossa central de jornalismo. Paula, seja bem-vinda, muito bom dia.
Muito bom dia, Drago, muito bom dia a todos.
Paulo, o que nós temos para contar para o nosso ouvinte desde ontem até esse horário, até essa madrugada aqui em relação à nossa Honda, Paulo?
Então, Drago, a gente está mais uma vez com uma madrugada tranquila. O que a gente está acompanhando agora mais de perto, de mais recente, é uma ocorrência lá em Alvorada. Os bombeiros atendem essa ocorrência desde por volta ali de 3 horas da manhã, um incêndio em residência no bairro Passo do Feijó, ali na rua Oceania. Mas aqui os colegas Lucas de Oliveira e Gustavo Gossen já estão em contato com os bombeiros e parece que não teve vítimas por lá, que foi então um incêndio que já está sendo controlado. A princípio é só realmente uma casa abandonada que pegou fogo, mas os bombeiros então estão se deslocando para este local. Aconteceu um pouco mais cedo um incêndio que atingiu uma residência em Tramandaí. O fogo começou por volta das 2 da manhã na travessa 10 de novembro no bairro Zona Nova. Conforme os bombeiros ali de Tramandaí, não houve vítimas e as causas ainda estão sendo apuradas. E aconteceu também um acidente em que houve uma queda de barreira na BR-287, próximo à entrada para Nova Esperança do Sul, ali no quilômetro 372. O trânsito chegou a ficar em meia pista ali durante a noite, mas foi feita a limpeza e o fluxo já está totalmente liberado. Foi liberado ali por volta das 11h30, 11h40.
Essa queda não foi por chuva nada, né? Foi por uma queda estrutural ou natural, né?
Olha, eu acredito que sim, eu não tenho detalhes dessa apuração aqui, que não é minha, é do Gustavo Gossen, mas eu acho que sim, eu acho que realmente foi uma queda da barreira ali, da própria estrutura da barreira na BR-287. Mas agora já está tudo liberado por ali.
Perfeito, Paula.
E o que temos de Honda é isso, estamos com mais uma madrugada tranquila, o frio está afastando as grandes ocorrências por aqui.
E serviço para o final de semana, o que, que nós temos, Paulo?
Ah, Drago, antes dos nossos serviços, o colega aqui, Lucas de Oliveira, estava olhando as temperaturas e já temos uma cidade com temperaturas negativas. Opa. Santana do Livramento, neste momento, com 0,1 graus. Meu Deus. Santana do Livramento, pessoal, está passando frio de verdade.
Então já fica o registro, a gente vai acompanhando e vai atualizando mais aí durante a madrugada, junto com a Paulo, Lucas e também com o Gustavo Gossen, aonde teremos mais temperaturas negativas, se tiver, é claro.
Isso aí. E agora sobre os nossos serviços, a gente não tem nada de água nem luz programados aqui para Porto Alegre, região metropolitana e nem para o restante do estado. O que a gente tem de importante hoje é que a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 será liberada a partir desta sexta-feira. A partir das 10 horas da manhã, então, os contribuintes podem acessar o site ou o aplicativo da Receita Federal. O valor será creditado para cerca de 8 milhões e 700 mil pessoas no dia dia 29, que é a data limite, então, para o envio das declarações. No total, serão pagos 16 bilhões de reais. O lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores. Então, quem já fez aí, quem se antecipou, fez logo no início, já pode consultar a partir de hoje, às 10 horas da manhã, que pode ser que já entre, então, esse dinheiro do imposto de renda, Drago.
Perfeito, Paula. Vamos aos destaques de GZH?
Vamos. Então, nosso principal destaque dessa madrugada é como é a vida na cidade com o melhor índice de progresso social do Rio Grande do Sul. Uma matéria da colega Roxane Carvalho. Não vou dar detalhes aqui para que os ouvintes acessem GZH, mas é uma cidade que fica no Vale dos Sinos. E aí aqui ela conta um pouco mais sobre esse município de 3 mil habitantes, que tem inclusive as casas sem grades e o acesso facilitado, tanto à saúde quanto à educação, e um ritmo um pouco mais tranquilo por lá. E aí tem a matéria aqui contando um pouco mais sobre essa cidade. Temos também informações sobre saúde com a colega Lisiele Zanquetin. Rio Grande do Sul entra em categoria de risco para o aumento dos casos respiratórios, esses casos então que estão em crescimento, todos os detalhes aqui da matéria da colega. Seguimos acompanhando a situação do caso Master. A defesa do Vorcaro pede transferência do banqueiro para a Papudinha. Temos detalhes, então, dessa situação aqui em GZH. Seca no rio Eufrates reacende teoria sobre o fim do mundo e serve de alerta ao Rio Grande do Sul. Matéria da colega Isadora Garcia contando, então, essa história bíblica, mas que também envolve uma crise ambiental. Bem interessante aqui a matéria da colega Isadora Garcia. Temos também informações sobre a dupla Grenal, o que o Inter fala sobre a possibilidade de Pezolano treinar a seleção do Uruguai, e o Grêmio que recebe o Santos com retrospecto positivo jogando em casa. E aí temos aqui uma matéria falando sobre os números. Temos também uma matéria da colega Júlia Osório contando sobre os moradores ali do bairro Rio Branco, que tem relatado barulho e sujeira com o avanço da boemia ali no bairro. Os moradores falando então que o pessoal não encontra mais o comércio como era antes, não tem mais regras como era antes, e reclamando então dessa vida noturna que está crescendo ali no bairro Rio Branco. Temos também informações sobre a nossa previsão do tempo, essa sexta-feira que será gelada em todo o Rio Grande do Sul, e aí o que esperar então de uma possibilidade inclusive de chuva aqui no estado. Temos detalhes aqui em GZH, os nossos colunistas, tudo isso e muito mais aqui em GZH, Drago.
Perfeito, Paula, e vamos para finalizar aí a nossa notícia do bem para esse final de semana.
A nossa notícia do bem de hoje eu ressalto para o Inesperadas, que é o nosso podcast aqui com as colegas Alice Bastos Neves e a Rodaica. E no episódio desse quinto episódio do Inesperadas, elas falam sobre os desafios da maternidade. Bem interessante aqui a matéria falando sobre a culpa que nasce com as mães e elas contando, compartilhando as suas trajetórias. Essas grandes comunicadoras aqui do grupo RBS. Tá bem interessante, bem legal o episódio que foi lançado nesta quinta-feira às 19h. Então convido os nossos ouvintes a acessarem GZH para conferirem a matéria e também assistirem esse episódio de Inesperadas.
Tá certo, Paula, muito obrigado, bom trabalho.
Muito obrigada e um ótimo dia a todos.
Bom, pessoal, nesse momento, 3h32, 13h32, a temperatura marcando 8 graus. A Paula já nos trouxe aí a Lucas sobre temperaturas negativas aqui no nosso estado. Em Santana do Livramento, acho que foi semana passada também, ou essa semana, Santana também foi a primeira a registrar, claro, depois durante, né, o decorrer da noite, e as mínimas que são, né, apuradas ali entre 5 e 6 da manhã, 5 e 6 e meia, a gente pode ter e deve ter mais temperaturas negativas, tá bom? A gente vai acompanhando, com certeza, para ter uma ideia, né, onde pode ter. Eu estou até aqui acessando o IMET, tem outros institutos também, aqui do nosso governo do estado, que a gente começa a conferir e acompanhar, né, para poder ter aquela ideia, né, se nós teremos aí mais temperaturas negativas espalhadas pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. Agora, 3h33, eu vou chamar mais um rock gaúcho para você que está curtindo a nossa trilha sonora de hoje, desta sexta-feira, Rock na Veia. 13h37, rosa tatuada, tardes de outono para vocês. Estamos passando por isso, né? E o frio pegando, minha gente. A gente vai acompanhando aqui as temperaturas. Estou até acessando agora aqui em seguidinha, ver se consigo entender, fazer a leitura. Nós temos aqui, né, os mapas do estado, é que as legendas aqui, né, do Cimagro, IMET, Cemadem. Estamos aqui acompanhando para entender, né, o que está acontecendo com as temperaturas também. E você pode nos ajudar, né, mandando dizer como está a temperatura aí na sua região neste momento, ok? Sempre é bem-vindo a sua participação. Agora 3h37, antes de chamar o intervalo comercial, deixa eu dar uma conferida aqui nos recados que chegam na nossa audiência. Paulo Batista por aqui, bom dia. Aqui o nosso ouvinte na nossa sintonia. 5h27, abraço, tu vai ver, Paulinho. Ontem eu brinquei com ele, né? Que eu entregava o campo de lavoura pro Macedão, né? E às vezes me atrasava, mas geralmente era 5h27. Tinha que ser ali, né? Ali, né? O Lari Vincenfelder, bom dia, 4 graus, muito frio. Aqui o nosso bebê é graspa, né? É isso? É bom princípio. Valeu, guri. Bom dia também, amigo Drago. Tudo no meu Instagram, Marcelo Drago Oficial. Quem não segue está convocado para ir lá seguir, curtir, né, os vídeos e as minhas postagens, compartilhar. É isso aí, comentar também, mandar um alô. Bom dia, amigo Drago, ouvindo o Madrugada Gaúcha e curtindo o Rock Gaúcho aqui em Paracatu. Bom final de semana para todos vocês. Obrigado, meu amigo James Pizarro. Na década de 70, 80 e 90, a cidade de Santa Maria chegou a ter aí ao redor de 100 bandas de rock, Drago. De repente sumiram, diz aqui o nosso ouvinte, né? Uma coisa melancólica. Aqui, Santa Maria, 4 graus nesse momento. Obrigado, James. Marido Raup, bom dia, amigo. Esta turma é uma resenha. Amo muito, estou aqui curtindo bastante esse programa maravilhoso. Saúde e paz a todos. Obrigado, Marilu Ralf, aqui com a gente no meu Insta, mandando recado. Andréa De Martini de Lima, beijo para ti, Andréa. Gilberto Fernandes aqui com a gente, valeu, Gilberto. Gerson Sabiá Grande, Gerson Sabiá. Cleomar Melo também por aqui. A Suzana Helena Saber, estamos na sintonia. Obrigado, Suzana. Um beijo para ti, Alex Quartieres, curtindo a nossa programação. E também o Paulo Cláudio aqui com a gente, hein? Que maravilha. Quem tá chegando novo aqui no meu Insta, vamos ver. Aqui, Bruno Rocha. Opa, Bruno de Cruz Alta, frio de rachar por aqui, Drago. Lidando no plantão, cozinha no Hospital Santa Lúcia, que legal, manda um salve aí se puder, com certeza, ouvindo a Gaúcha todas as madrugadas. Obrigado, meu amigo, obrigado, Bruno. Então, como eu sempre falo, pessoal que curte a gente, que acompanha, se vai lá, curte, até tem aquelas duas flechinhas, né, que eu falei, uma segue a outra, a gente consegue compartilhar o que a pessoa coloca. Se eu gostei do post, né, ou do que foi colocado ali do vídeo, no Reels, né, nos stories também, não, tem que ser no Reels, tem que ser no Reels ou no post. O que eu gostei, eu posso compartilhar com os meus amigos. Quando eu clico ali, daí o Instagram manda para os meus amigos algo que eu compartilhei, que eu curto. Então, quem gostou de algum post meu, manda a bala lá, ajuda a movimentar o Insta lá. A Eliane Lindenmeier, Aninha com a gente aqui também, beijo pra tia Aninha, chegando nova aqui no meu Instagram, Marcelo Drago Oficial. Obrigado, pessoal. Ah, tem também Mercedes Flores aqui. Ô, Mercedes, um beijo pra ti, guria, obrigado aí pelo carinho também. E o Jorge Luiz tá aqui com a gente, bom dia, muito prazer em conhecer, né, moro em Pelotas, me chamo Jorge Luiz Nunes da Silva. Valeu, Jorge, conterrâneo dele, Rubens Silva. É, Rubens é o rei de Pelotas, né? Rei de Pelotas, Rubens Silva. Agora, 3h41, eu vou ao intervalo comercial, volto com mais. Ah, não, tem a Maria Stolt, é isso? Previsão do tempo com a Maria Stolt, vamos conferir.
Bom dia, Drago. A sexta-feira seguirá com influência do ar frio no Rio Grande do Sul. O tempo permanece firme na maior parte do estado, mas com aumento de nuvens na metade leste e no norte gaúcho. O amanhecer ainda vai ser bem gelado, com chance de geada isolada no oeste, campanha e região central, além de nevoeiro em áreas mais baixas. Ao longo da tarde, a umidade marítima deixa O céu mais encoberto na região metropolitana, vales, litoral e norte, com possibilidades até de garoa ou chuva fraca nessas regiões. Já na fronteira oeste e campanha, o tempo segue mais aberto e frio. O mar continua agitado no litoral por causa de um ciclone no oceano. Aqui em Porto Alegre, o dia será de muitas nuvens na sexta-feira, com frio persistente e chance de garoa ocasional. Na Serra Gaúcha, o tempo segue frio e úmido, com possibilidades de nevoeiro e também de queda de garoa ao longo do dia.
3h42, intervalo. Voltamos em seguida.
Todos os ganhadores do Trilegal têm uma coisa em comum. Eles deram uma chance para mudança. E nesta semana são mais de 50 chances de sair premiado no Trilegal. Tem 250 mil no prêmio principal. E prêmios de 50 mil, 30 mil e 50. 50 prêmios de 3 mil. Garanta o seu Trilegal. Você ajuda a pai e tem mais chances de uma vida. Muito mais. Trilegal.
Últimos ingressos para a FBV 2026. O maior evento do varejo no Brasil chega com grandes nomes do mercado e grandes marcas como Google, Lojas Renner e Animale. Não fique de fora. São mais de 100 palestrantes, 70 horas de conteúdo e muitas oportunidades para o seu negócio. De 20 a 22 de maio no Centro de Eventos Fiergues. Garanta o seu lugar em feirabrasileiradovarejo.com.br. Realização Cindy Lojas Poa e Sebrae.
Convocação Panvel, o álbum oficial Panini e as figurinhas da Copa te esperam em nossas lojas. Vem encontrar seus craques favoritos e se divertir em família. São mais de 48 seleções para você preencher no álbum. É hora de curtir muito a maior Copa de todas. Colecione como um verdadeiro campeão. Passe numa loja Panvel e aproveite essa chance por tempo limitado.
Há mais de 50 anos, o correspondente aqui na Gaúcha traz um resumo das notícias das últimas horas.
Apurados pela equipe de jornalismo do grupo RBS.
Além de serviço, a previsão do tempo e a situação do trânsito.
Segunda a sexta, às 8 da manhã, meio-dia e 50 e às 10 para 7 da noite.
E aos finais de semana, ao meio-dia e 50, acompanhe o correspondente Gaúcha Posto Sim.
Sim Ativa, a nova gasolina aditivada dos postos Sim, que ativa o melhor do seu motor.
Marcelo Drago.
Traseiro do Alfa Romeo,
senão você dança. Senão você se cansa e rança.
Marcelo Drago.
Segurança Engenheiros do Havaí para você aqui na nossa trilha sonora do nosso Rock Gaúcho, minha gente. Agora 3:47, 13:47. Pessoal aqui com a gente, mandando recado. Bom dia, 4 graus em Nova Petrópolis, Carlos na escuta, mandando aquele abraço. Bom dia, da Costa Gama Marli, cafezinho Drago, tô tomando aqui um cafezinho. Meu amigo Morica Matos, aqui também. O ouvinte aqui mandando bom dia, vamos ver aqui, quem mandou, Nelson, obrigado Nelson. Noeli Premaor já estava com cole grande, Noeli Premaor lá de Bento Gonçalves, temperatura 4 graus. Bom dia também, Pedro Farias aqui do Partenon, sempre ligado no programa, faça calor ou frio, sempre ligado aí na madrugada, Drago. Obrigado, Pedro, eu que agradeço teu carinho. Bom dia, escutando a Gaúcha em Barcelona, aqui 8:43, Salete Canse. Um abraço, Salete, beijo pra ti, guri, e que honra, né? Mesmo em Barcelona, sintonizada com a gente. Gilmar Crestani de Sapucaia na escuta. Aqui também, nosso ouvinte lá de Sapucaia fez uma pergunta que eu vou passar aqui, né, para nossa equipe de jornalismo, tá bom, guri? Pode deixar. Bom dia, Drago, aqui em Uruguaiana, 5 graus com sensação de 3. O nosso amigo César de Uruguaiana. Meu ilustre Drago, abençoado dia a todos os ouvintes. Anderson de Santa Maria, abração também ao colega Eric, que está indo na carona. Valeu! Bom dia, Marcelo. Ótima sexta-feira para todos nós. Elisângela Carvalho, interior de Caçapava do Sul. O Valdir Cassol, em Faxinal do Soltorno, 6 graus, sempre na nossa sintonia. Em Tramandaí, teve estragos na orla, com uma forte ressaca do mar ontem, Drago. Sempre na companhia do teu programa, Regis Lopes de Tramandaí. Obrigado, Regis. Bom dia também, abração, Alexandre Vieira Prates, motorista de APP Canoas, muito frio e sintonizado. Quem tá por aqui, ó, aqui, saudades, irmão, abraço, chefe Medeiros. Ô, chefe Medeiros, quanto tempo, tchê? A gente tá programando aí, né, pra fazer qualquer coisa, né? Aqui, ó, nosso amigo chefe Medeiros, tu tá em Santa Catarina? O chefe Mendes, que atua principalmente, né, a última conversa, em Santa Catarina, Florianópolis. Quem sabe nesse próximo verão, que nas férias vou visitar o chefe Medeiros aí, conhecer o trabalho dele. Vamos tomar uns vinhos, né, conversar um pouco aí. Comer umas ostras, né, quem sabe um chablis. Alô, Drago, como vai você nesse frio aqui em Rivera? Muito frio. Eu tomando meu chá quentinho aqui, a Nelly, e sintonizada na programação. Meu Deus, o que tem de recado. Impressionante, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá bom? Aqui também a Adriana Gaiesque, minha parceirona lá de Noia, Novo Hamburgo, sintonizada aqui com a gente também. Agora 13h50, 3:50, quem está chegando com informações é o Vitor Neto, aqui com a nossa reportagem. Bom, as informações que chegam são as seguintes: as semanas que vem crescendo aí, a tensão política entre Estados Unidos e Cuba. Novos indícios que surgiram nesta semana apontam para uma escalada na crise, que pode resultar em uma ação militar na ilha caribenha. O Vitor Neto atualiza essas informações. Muito bom dia, Vitor.
Oi, Drago. Bom dia a ti e a todos os ouvintes. Nós sabemos que os Estados Unidos e Cuba contam com posicionamentos antagônicos há muito tempo, as relações diplomáticas são bem tensas, mas nas últimas semanas, nos últimos meses, essa relação de tensão tem aumentado por diversos fatores. A informação mais recente que a gente tem nesta briga toda envolvendo os dois países ocorreu na quarta-feira, quando a Justiça dos Estados Unidos abriu uma ação penal por homicídio contra o ex-ditador de Cuba, Raul Castro, irmão de Fidel Castro. A medida amplia, então, essa pressão do governo de Donald Trump contra a Cuba, em meio a temores, inclusive, de uma possível operação na ilha. Mas quais acusações os Estados Unidos apontam contra Raul Castro? Aos 94 anos, ele é acusado por 4 homicídios, 2 crimes de destruição de aeronave e 1 crime de conspiração para matar americanos. Os fatos remontam aos anos de 1990. Em fevereiro de 96, jatos cubanos abateram 2 pequenos aviões pilotados por integrantes do grupo humanitário Irmãos ao Resgate, um núcleo formado por cubanos anticastristas exilados nos Estados Unidos. Dos 4 homens a bordo que morreram, 3 eram cidadãos americanos. Uma terceira aeronave da organização conseguiu escapar. Na época, Cuba afirmou que os aviões invadiram seu espaço aéreo, enquanto os Estados Unidos alegavam que o incidente ocorreu sobre águas internacionais. Inclusive, a Organização de Aviação Civil Internacional concluiu que o ataque realmente aconteceu no espaço aéreo internacional. Fidel Castro, então presidente de Cuba, afirmou na ocasião que deu ordens gerais para interromper os voos, mas não especificamente para abater essas aeronaves. Ele pontuou que os militares agiram de acordo com ordens e que Raul Castro, que então era ministro da Defesa, também não havia emitido uma ordem direta para esse ataque. Em resposta, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, ordenou sanções, incluindo a suspensão de voos, a restrição de circulação de diplomatas cubanos, além de costurar um endurecimento no embargo comercial à ilha cubana. Há poucos dias de completar 95 anos, Raul Castro está oficialmente aposentado de suas funções públicas, mas mantém influência decisiva sobre os rumos da ilha. Ele liderou Cuba entre 2006, quando Fidel Castro adoeceu, até 2018. Em 2008, ele iniciou reformas econômicas no país que abriram espaços para iniciativa privada. Além disso, ele foi ministro da Defesa por quase 50 anos, período em que ordenou a execução por fuzilamento de centenas de agentes da ditadura e também, posteriormente, de opositores ao regime de Fidel Castro. Na época de 70 e 80, enviou milhares de cubanos para lutar em solo africano. Um dos últimos guerrilheiros vivos e que esteve ao lado de Fidel e Che Guevara em Sierra Maestra, em 1958, Raul Castro ainda faz raras aparições públicas, sempre trajando seu uniforme militar, embora demonstre crescente fragilidade ao caminhar devido realmente à sua idade avançada. Aliado a isso, no mesmo dia em que os Estados Unidos acusaram Raul Castro de homicídio, aumentando então as tensões, o Comando Sul das Forças Armadas Americanas anunciou a chegada do porta-aviões USS Nimitz à região do Caribe. Este é o mais antigo porta-aviões americanos e mais antigo porta-aviões do mundo. Essa embarcação passou recentemente pelo Rio de Janeiro, onde participou de uma operação envolvendo diversos países da América Latina. Há semanas, ela aumenta essa tensão envolvendo os Estados Unidos, inclusive não se descarta que há possibilidade de uma ação militar dos Estados Unidos em Cuba. Não há uma confirmação que a chegada desse porta-aviões ao Caribe tenha relação com uma possível ação militar. Contudo, a gente já vem tratando aqui em Zero Hora e também na Rádio Gaúcha, há vários motivos para pensar que Cuba possa em si ser o próximo alvo de Donald Trump depois de ações na Venezuela e também no Irã. Recentemente, Trump ampliou essa pressão em Cuba, adotando novas restrições ao fornecimento de petróleo e também sanções comerciais. Além disso, recentemente, informações da inteligência de Washington davam conta de que Cuba teve acesso a mais de 300 drones militares e começou a discutir planos para utilizá-los para atacar a base americana em Guantánamo e também atacar navios militares americanos. Esse fato também ocorre no mesmo dia, na quarta-feira, quando o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, gravou um vídeo endereçado aos cidadãos cubanos, no qual propõe uma nova Cuba por meio de uma relação direta com os Estados Unidos. Na mensagem, Marco Rubio acusou o governo cubano de roubar dinheiro dos cidadãos e também culpou o regime pela crise econômica. Mais informações envolvendo a crise dos Estados Unidos e Cuba, o ouvinte pode conferir na coluna de Rodrigo Lopes em GZH.
Muito obrigado, Vitor. Situação complicada e Cuba já sofre muito, né? Tem muita pobreza em Cuba, né? Situação bastante delicada, falta de luz, racionamento até de comida também. Agora 3 horas 56 minutos, 3:56. Primeiro aquele bom dia para quem está chegando. Obrigado para quem já nos acompanha desde as 3 horas da manhã. Eu já acompanhava o Barão da Madrugada, Rafael Collin, e dando sequência aqui à nossa programação. E depois, é claro, quando nós entregamos aí para o Gaúcha hoje, muita gente relatando aqui que acompanha, no mínimo até o nosso momento quinta série. Aqui um relato de um ouvinte. Bom dia, Drago. Aqui é o Caetano de Santa Cruz, Cabralha, Porto Seguro, Bahia. Sou teu fã, ouvinte assíduo de vocês. De você, perdão. Aqui também está bem frio. Faz 23 graus. Olha que interessante, né? Lá na Bahia está bem frio, Mônica. 23. 8 graus aqui, né? Porque realmente, né? Eles não estão acostumados com frio tão grande, né? Ele fala aqui que Santa Cruz Cabralha é a terra-mãe do Brasil, local onde os portugueses chegaram no Brasil e onde foi realizada a primeira missa do Brasil. Por isso o nome município é Santa Cruz. Fica ao ladinho de Porto Seguro, na Bahia. Primeira vez que lhe mando mensagem, mas escuto todas as madrugadas e depois já emendo até o momento quinta série ali com o Macedão e o Thiago Bittencourt também. Então, um abraço, Caetano. Obrigado pelo carinho e por esse relato aqui, tá certo? Uma abençoada sexta-feira também, muita paz, alegria, saúde e felicidade. Flávio Zolim de Santiago, estamos juntos, Flávio, juntos e misturados. Bom dia, Bravo, sempre ligado no programa. José Humberto Mota, Lavras do Sul, mandando aquele abraço especial. Tem gente de fora do país também aqui, a minha amiga Cristina na escuta aqui em Ottawa, Canadá. Estamos na primavera por aqui, Drago. 5 graus. Valeu, Cristina. Passando frio que nem a gente, né? É frio diferente, mas é frio igual, né? Bom, é diferente ou é igual, né, Drago? Te decide. É frio diferente, mas é frio também. Hoje está longe da área, mas firme na escuta. Guga San Marino. Estamos juntos, Guga. Tudo isso aqui pelo nosso WhatsApp 996995218. Aqui também o nosso ouvinte participando. Quer dizer, muitos ouvintes, né? Impressionante a quantidade de ouvintes. Bom dia, Drago, aqui de Cidreira, tempo bom, estamos na escuta, teus ouvintes assíduos, André e Luciana, beijo para vocês. Aqui também o nosso ouvinte aqui, ó, que é isso aqui, tchê? O nosso amigo tá aqui com a sintonia, tá na sintonia, não entendi nessa foto que ele mandou aqui. Não consegui entender essa foto aqui, tia, do que mandou o nosso ouvinte aqui, ó. Ficou meio confusa a tua foto aqui, e não falou nada, mas tudo bem. Nosso ouvinte aqui, o final, começo 5-4, é o Garlete. Valeu aí pela sintonia. Também aqui o nosso ouvinte, o Adriel, mandando um abraço aqui para todo mundo. Fabiano Marques, do Hortifruti do Bourbon, Carlos Gomes, sempre na escuta todas as madrugadas. Valeu, Fabiano. Trago aqui o Enildo Alves, vigilante noturno em Rosário do Sul. Por aqui, meu celular está marcando aí, mostra 7 graus, mas eu acho que está quase zero, Drago. Final de semana para todos os gaúchos e gaúchas, grande abraço, hein? Sou gaúcheiro de carteirinha, Wagner Fortes, vigilante noturno de Macambará, madrugada gelada. Mas tu me pegou, isso aqui é Parati? Onde é que é isso aqui? Rapidamente aqui, vamos ver se eu consigo, para chamar a notícia na hora certa. Onde é que é Macambará? Vamos ver onde é que é, onde é que é aqui, Macambará. Não. É aqui, no sul aqui. Ah, interessante. É, aqui no Rio Grande do Sul, Macambará, aqui no Rio Grande do Sul. Até achei que era em outro estado. Notícia na hora certa.
Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, no Sinal, 4 horas. Corpo de Bombeiros atende incêndio em residência em Alvorada, na região metropolitana. Não há relatos de feridos. Santana do Livramento registra a mínima de 0,1 abaixo de zero nesta madrugada e Rio Grande do Sul entra no quarto dia consecutivo com mínimas negativas. Estados Unidos deslocam porta-aviões e navios de guerra para o Mar do Caribe, próximo a Cuba. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre, agora faz 8 graus. A possibilidade de chuva fraca em áreas da metade leste do estado nesta sexta-feira. Na capital, o dia deve ser de nebulosidade, com mínimas de 9 e máxima de 18 graus. Com os cartórios de protesto, a cobrança de dívidas de até um ano é gratuita para o credor.
Trânsito.
O fluxo é tranquilo em Porto Alegre neste momento. A EPTC não registra nenhuma ocorrência. Nas rodovias estaduais e federais também não há acidentes ou bloqueios reportados pelas polícias rodoviárias.
Destaque da hora.
O Rio Grande do Sul entra em categoria de risco devido ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. Classificação que era de alerta na última semana, consta em boletim da Fiocruz divulgado nesta quinta-feira. Isso aponta que os casos estão em patamares elevados no estado. O painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde aponta que 408 pessoas foram hospitalizadas devido a questões respiratórias entre os dias 10 e 16 de maio. Até o momento, 237 mortes por síndromes respiratórias foram registradas no Rio Grande do Sul em 2026. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira o envio de 5 mil soldados americanos para a Polônia. Em uma rede social, Trump afirmou que a decisão é baseada na forte relação entre os dois países. O anúncio ocorre após críticas frequentes de Trump a aliados europeus, principalmente pela avaliação do governo americano de que alguns países da OTAN têm dado apoio insuficiente à ofensiva dos Estados Unidos contra o Irã. Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha às 5 horas. Da redação, Paula Neyman.
Quando uma obra ou reforma começa, o que você mais precisa é tranquilidade. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do sul do país. Atendimento especializado que orienta cada escolha. Aqui tudo se resolve com facilidade, condições de pagamento personalizadas e entrega programada no prazo certo. E mais, garantia dupla do fabricante e da Elevato. São 37 anos ajudando a começar a sua obra do jeito certo. Elevato. Casa é vida.
No Grupo Felite, você encontra muito mais do que carros. Encontra variedade, confiança e as melhores oportunidades do mercado. Somos uma das maiores redes de concessionárias do Rio Grande do Sul, com mais de 40 unidades de negócios no estado. Trabalhamos com marcas como Ram, Jeep, Mitsubishi, Fiat, Omoda Jacon e Volkswagen, além de seminovos de procedência garantida. Grupo Felite, grandes marcas sempre perto de você. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Todos os ganhadores do Trilegal têm uma coisa em comum. Eles deram uma chance para a mudança. E nesta semana são mais de 50 chances de sair premiado no Trilegal. Tem 250 mil no prêmio principal. E prêmios de 50 mil, 30 mil e 50. 50 prêmios de 3 mil. Garanta o seu Trilegal. Você ajuda a pai e tem mais chances de uma vida. Muito mais. Trilegal.
Entrevistas, análises, fatos da semana e a previsão do tempo focada no campo. É o Campo e Lavoura, uma hora dedicada ao agronegócio aqui na Gaúcha, com as principais informações desse setor tão importante para a economia e para o nosso estado. Te espero todo domingo às 6 da manhã na Gaúcha e também a qualquer hora no Spotify.
Campo e Lavoura, com Gisele Leblen. Parceria CMPC, CREA RS e IRGA. Marcelo Drago.
Anos, olho pra trás e reafirmo.
8:08, a temperatura marca 8 graus aqui na Érico com a Ipiranga. Já temos temperaturas negativas no estado, começando com Santana do Livramento. Daqui um pouquinho na participação de Gustavo Gossen, vamos fazer um mapa aí, apanhar aí, no sentido de saber aonde temos mais temperaturas negativas, ok? Aqui também, isso inclui você, que é a música do Ney Vansori aqui no nosso Rock Gaúcho, nesta sexta-feira, dia 22 de maio. 4:08 e 8 graus é a nossa temperatura. A galera que está aqui com a gente, tanto aqui no meu no WhatsApp quanto também no Instagram. Só deixar claro aqui que eu já reconheci, tá? Quando eu botei no mapa ali, não é Macambará, Macambará, eu fiquei, mas não conheço, é Maçambará, é que o ouvinte mandou sem cedilha. E daí na correria eu acabei achando que era Macambará, não, é Maçambará. Maçambará fica aqui na região da fronteira oeste e do Pampa Gaúcho, é próximo a São Borja, Alegrete, essas coisas todas, tá bom? E olha, é longinho de Porto Alegre, hein? Pelo amor de Deus, Murica Matos. Sabe quanto é a distância de Maçambará aqui da nossa capital? Em média de 600 quilômetros. Pelo amor de Deus, precisamente aqui a informação, acho que é 593 da capital gaúcha. Meu, é chão, né, tia? Esse estado é incrível, né? A distância que tem as nossas cidades. Maçambará, tá bom? Depois que eu vi ali que sem o cedilha, que eu só peraí, tá algo estranho aqui. Maçambará eu conheço, né? Conheço não, assim, de nome, nunca fui, né? Mas Macambará não conhecia, por isso que acabou me derrubando aqui. Obrigado aí pra quem também, né, já viu aí, percebeu, né, e mandou aqui o recado, tá bom, pessoal? 996995218. Bom dia, sou da turma das 12 horas trabalhadas, 12:36, mas às 3 horas ligada na Gaúcha. Deus abençoe o dia de todos. Cláudia Ramos, da Zona Sul, minha vizinha, né, Cláudia? Eu também sou da Zona Sul aí, somos vizinhos da Zona Sul. E eu te conheço, tá? Vou dizer pra ti, eu olhei tua foto aqui, eu te conheço. Bom dia, Drago, frio bastante, mas sem chuva. Tá ótimo, Circe Giovanella, obrigado, Circe. A galera aqui com a gente, Renato Campos de Passo de Torres, Santa Catarina, Extremo Sul. Um abraço, guri. Como é que tá? Tá frio por aí? Drago, aqui 4 graus, estou tomando uma cerveja, Ângela, de Caxias. Angelane, beijão pra ti, tia. Se for uma cerveja escura, encorpada, né? Pede dias frios, tem razão hoje em dia, né? Drago, tá frio de renguear Cusco. Jainor Guarujá, tem toda razão. Aqui, Drago, deixando Veneza rumo para Cortina aqui de Viges. Bom final de semana. Obrigado, minha amiga. Aqui, até a pronúncia aqui, né? Se apico, como é que se pronuncia essa pronúncia aqui, italiana? Eu vou até ver a pronúncia, ver se eu não estou errando a pronúncia da nossa amiga que está lá em Veneza, né? Que maravilha, né? Pois eu vou corrigir ali se eu errei a pronúncia dessa cidade que ela está indo agora. Bom, pessoal, 996995218, como eu já falei por aqui, também lá no meu Instagram, Marcelo Drago Oficial, para quem mandou recados. Ó, aqui o Rodrigo Alós, aqui no meu Insta. Bom dia, Mestre Drago, sextou, é os guri do terceiro turno. Um forte abraço, Rodrigo Alós, valeu, é os guri, é bom, né, tia? Aqui, fala Drago, aqui em Santana do Livramento, 0 grau, vim trabalhar de moto sem luvas, tá louco, tia? Congelei os dedos. Acredito, já até tem temperatura negativa. Edemar de Uruguaiana, valeu, Edemar de Uruguaiana, valeu, Edemar, tem um izinho por ali, né? O Bruno Rocha aqui também, valeu, amigo, bom trabalho, baita profissional, hein? Obrigado, parceiro, aqui no Insta, pessoal aqui com a gente, tem gente nova chegando. José Roberto aqui, bom dia, Drago, aqui, ó, como é que é? Abraço, Drago, do amigo Louro José de Alvorada. Agora eu entendi. Motorista da Soul, aqui mateando e passando um café antes do trabalho, ligado sempre no Madrugada Gaúcha. Obrigado, meu amigo. Bom trabalho para você. Seja também os nossos olhos, ouvidos, né? Nos alerte qualquer coisa aí. Bom dia, Drago. Bom trabalho. Eu ouço você há muitos anos aqui de Jundiaí, São Paulo. Agora estamos com 14 graus. Que maravilha, hein? Um abração aqui, ó. Antônio Carlos Caparrós, radialista aposentado. Comecei na década de 70, aliás, entrei na emissora no mesmo dia em que o jornalista Milton Leite começou também. Olha que legal, tia. Um abração pra ti aí, parabéns e pela profissão também, tá bom? Renato Pereira aqui com a gente, grande fera, minha companhia nas madrugadas, abraço querido, obrigado Renatão, estamos juntos, um abração para ti também, obrigado pelo carinho, e tá novo seguidor aqui, também do meu Instagram, Marcelo Drago Oficial, obrigado. Agora 4:13, 4:13, temperatura 8 graus, aqui na Érico com a Ipiranga. Vamos atualizar as informações aqui sobre a previsão do tempo aqui em GZH. Não há expectativa de registro de temperaturas negativas em muitas cidades, tá bom? Essa é que é a ideia para esta sexta-feira. Bom, mas já tivemos aí em Santana do Livramento. Ainda terá influência do frio esse dia 22 sobre o Rio Grande do Sul. O tempo segue firme na maior parte das regiões, com um aumento de nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de chuva fraca em alguns pontos. Os gaúchos terão mais um amanhecer gelado, com possibilidade de geada entre o oeste, a campanha e parte da região central. As mínimas seguem baixas, embora um pouco menos intensas em relação aos dias anteriores. Já o dado fala que, de acordo com a Defesa Civil, os menores índices ficam aí entre zero, um pouquinho abaixo de zero, até 11 graus, enquanto os maiores oscilam entre 10 e 19. Significa que não teremos aí, então, temperaturas altas, né? Será uma temperatura média em todo o nosso estado. Média para fria, né? A tendência, conforme prevê a Climatempo, é que o céu fique mais encoberto no decorrer da tarde entre a região metropolitana, a região dos vales, o litoral e a região norte, devido ao ingresso da umidade. Não se descarta ocorrências de garoa ou chuva fraca e isolada nessas áreas, mas sem risco de temporais. Previsão para o final de semana. Embora o amanhecer seja gelado, a massa de ar frio segue perdendo intensidade gradualmente no sábado e no domingo, o que permite uma elevação da temperatura durante a tarde. As mínimas variam entre 3 e 12 e as máximas entre 12 e 21. Mas não vai fazer calorão não, tá? Só para deixar claro que vai continuar temperaturas baixas, hein? Além disso, a previsão de ocorrência de chuva fraca na metade leste, nas demais regiões, o tempo segue estável com maior nebulosidade. Estável com nebulosidade. Vamos conferir por regiões aqui para essa sexta-feira, dia 22, hoje. Região metropolitana, sol com muitas nuvens entre Porto Alegre. A mínima será de 8, como está agora, a máxima 18. Serra, muitas nuvens, podem ocorrer pancadas de chuva em Caxias do Sul. Os termômetros variam de 4 graus até 15 a máxima. Frio na Serra em Caxias. Bom, na campanha, a sexta-feira com sol, tá certo? E também com muitas nuvens durante o dia. Em Bagé, mínima na casa dos 4 e máxima 14. Pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá? Vamos à fronteira oeste, períodos de céu nublado em Uruguaiana, as marcas ficam aí na máxima de 15 graus e as mínimas na casa dos 4 e 5 graus também. Bom, sul do estado, sol com variação de nuvens e em Pelotas, os termômetros ficam de 6 a 7, no máximo 16 graus. Litoral norte, a chance de garoa em Capão da Canoa, terá dia de sol, mas entre nuvens com chance de garoa. E a mínima, 7 graus, máxima 15. Centro, previsão de sol e nuvens em Santa Maria, a mínima chega a 4 graus, 5 graus e a máxima não passa dos 14, 15 graus, hein? Norte, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. Noite com chance de chuva em Passo Fundo. E bom, as mínimas ficam aí na casa de 5, 6 graus e máxima na casa de 15 a 16 graus. Noroeste, predomínio de sol e muitas nuvens em Santa Rosa. Mínima de 8, máxima de 14. Agora 4:17, temperatura marca aqui em Porto Alegre na casa dos 8 graus neste momento. Bom, vamos aos destaques da nossa reportagem. Você que está acompanhando, Tailine Manganelli chegando. A polícia suspeita que fagulha de lareira acesa durante a madrugada tenha causado incêndio que matou o casal de idosos em São Cepé. É com você, Tailine.
O casal João Maurício Faria Carvalho, de 83 anos, e Valdeulei Silva Carvalho, de 78, morreu em um incêndio que atingiu a casa onde moravam em uma cabanha no interior de São Cepé. O fato foi na madrugada desta quinta-feira, na localidade de Tupanci. O genro deles, de 44 anos, pernoitava no local e ficou ferido. Ele está no hospital do município e não corre risco de vida. Segundo a filha do casal, o marido foi o primeiro a acordar com cheiro de fumaça por volta das 2 horas. Ele tentou socorrer os sogros, mas a residência já estava sem energia elétrica e em chamas. Ao sair da casa, ele pediu ajuda a um vizinho, que foi quem o levou para o atendimento médico. Funcionários da cabanha acionaram os bombeiros. Família e polícia acreditam que uma lareira tenha ficado acesa durante a noite, o que pode ter provocado o incêndio, já que haviam móveis próximos, como um sofá. Outra possibilidade é de algum curto-circuito em um carregador de celular. Quando os bombeiros chegaram, por volta das 4 horas da madrugada, os idosos já estavam mortos. O teto era de madeira e desabou. Da casa só restaram as paredes. O caso é tratado pela Polícia Civil como incêndio culposo, que é quando causado sem intenção. A delegada Alessandra Padula, responsável pela investigação, disse que aguarda o resultado da perícia, que vai determinar as causas do acidente. O genro, que sobreviveu, foi ouvido informalmente no hospital, mas será chamado para depor posteriormente. De Santa Maria, Tailine Manganelli.
Muito obrigado, Tailine. Fico alerta, né, pessoal? O frio tá aí, nós nem chegamos no inverno. Inverno só dia 21 de junho, para ter uma ideia. Praticamente um mês ainda. Então, alerta, falava com o Monique agora também, evitar, não usar, na verdade, né, aquecimento, que o pessoal botava, às vezes, numa panelinha, um negócio carvão, né? O gás mata, aquele gás do carvão em local fechado mata as pessoas. Outra coisa é álcool para esquentar o banheiro. Muito vi isso na minha infância, é um perigo. Também deixar aquecedor, esse esquema incandescente, ligado e sem ninguém supervisionando. É o tipo de aparelho que tem que ficar supervisionando, tá bom? Tem que estar junto ali, junto às pessoas. E não dormir com aquele aquecedor ligado, né? E com nenhum aquecedor ligado é muito perigoso, tá bom? Ainda mais estar perto de cobertor, essas coisas todas. Tem que ter muito cuidado. Até o ar-condicionado, grandes acidentes acontecem, né, durante todo o ano em função de muito tempo aquele ar-condicionado ligado no quente. Para ter uma ideia, tem que ter bastante cuidado, sempre estar revisando e não deixar por longas horas ligado esse aparelho. Então, um detalhe também muito importante a ser observado. O inverno é muito perigoso em relação, né, a essas questões, até como lareira também, né, como aconteceu esse acidente, infelizmente. Vamos à nossa central de jornalismo conversar com Gustavo Gossen. Alô, Gossen, muito bom dia.
Bom dia, Drago. Muito bom dia a todos.
Tudo bem contigo, meu parceiro?
Tudo e contigo.
Estamos juntos e misturados. Gossen, falando em Honda aí, como é que nós fechamos ontem? O nosso ouvinte que chegou agora, está ligando o rádio, e começamos esse novo dia, Gossen.
A gente teve 2 incêndios nas últimas horas, nenhum deles com vítimas, felizmente. Um deles é em Tramandaí, um incêndio em uma casa na Travessa 10 de Novembro, no bairro Zona Nova, lá em Tramandaí. Conforme os bombeiros, não houve vítimas, causa sendo apurada, foi por volta das 2 da manhã. E a gente teve há pouco também um incêndio em Alvorada. Aqui em Alvorada foi no Passo do Feijó, na rua Oceania, pouco depois das 3 da manhã, conforme os bombeiros, era uma casa abandonada, então não houve vítimas, nada de mais grave por lá. Soubemos de um incêndio em Guaíba por volta das 10 da noite, mas a gente está com dificuldade de contato com os bombeiros de lá, seria na Jardim Holanda, né, para saber se, pra ter certeza de que não foi nada grave, desse incêndio mais cedo lá em Guaíba. No mais, nas últimas horas, nada de grave de fato. A gente teve, com relação a trânsito, uma queda de barreira na BR-287, próxima à entrada para Nova Esperança do Sul, quilômetro 372. O trânsito chegou a ficar em meia pista durante a noite, mas foi feita a limpeza e o fluxo totalmente liberado ainda antes da meia-noite.
Obrigado, Gossen. De Honda, é isso, Gossen?
É isso.
E de serviço para hoje, para esta sexta-feira, final de semana, além de a gente tomar um vinho?
A gente tem hoje a consulta do primeiro lote de restituição do imposto de renda a partir das 10 da manhã.
Oba!
os contribuintes podem acessar o site ou aplicativo da Receita Federal. O valor será acreditado para cerca de 8 milhões e 700 mil pessoas no dia 29, que é a data limite para o envio das declarações. A Receita Federal informa que vai ser o maior valor já pago da história, vai dar um total de 16 bilhões de reais. É um lote que também inclui restituições residuais de exercícios anteriores.
Sai um vale aí, Gocinho, hoje então para mim?
Hoje?
É. Sai um vale de ti?
Ah, da restituição?
Isso.
Eu vou ganhar 100
mil. Ah, para, Gocinho, não mente, Gocinho.
Dia 29, né?
Ô, Monica, vai encher os bolsos, Monica. Né? Vai ter 3 dígitos naquela conta lá, Monica. Pô, achei que ia sair um vale, tia, mas tudo bem. Ficar pra próxima, né, Gocinho? Vai ficar pra próxima, meu amigo Gustavo Gossi.
Eu tenho quanto vai dar de restituição da tua?
Nem fala, que tristeza. Vamos chorar aqui os dois? Eu choro, tu chora. Dizer, né? Eu não tenho dinheiro. Porque se precisar de dinheiro, já falei, né, Gossi? Fala comigo. É. Eu também não tenho, mas a gente fica trovando, conversa, né? Abraça um outro, né? Chora as mágoas aí, faz parte da vida. Gostei, evento final de semana, temos algum evento aí na área da tua atuação?
Hoje à noite tem o sorteio da ordem de desfile do Carnaval de Porto Alegre 2027, estaremos lá. Agora na quadra da Fidal.
Sim.
Ah, o Monica falou.
Vazou.
A gente tem hoje na quadra da Fidalgos Aristocratas, às 8 da noite, o sorteio da ordem de desfile do Carnaval de Porto Alegre 2027. O que a gente sabe, que a gente já adianta aí, que vai ter a volta de um modelo tradicional, que é.